dar início, então, ao podcast 8, né? Estamos aqui novamente nos estudos da ECA. Nós estamos aqui com o Paulo, o Danilo, o Daírton, o Fábio, o Alfredo e o João Eduardo, que sou eu. E nós vamos começar esse podcast com uma novidade, de certa forma, que é o último podcast 7. Nós respondemos algumas perguntas dos nossos ouvintes, né? E agora nós vamos, então, abrir para a discussão de alguns temas que não são tão claros nos métodos ágeis ou que são polêmicos. Então, já de início, nós vamos introduzir aqui a polêmica ou o ponto em aberto, que é como é que fica a ideia de métodos ágeis e projeto de banco de dados, né? Isso é um...
Começa a falar de métodos ágeis e XP para um cara de banco de dados, ele já começa a regalar o olho de um cara feia, né?
É, sem dúvida, porque a área de banco de dados é uma área, eu diria que bastante sedimentada, né? E quando você fala para alguém que quer fazer um projeto muito rápido de banco de dados, a primeira coisa que essa pessoa vai dizer é que, no mínimo, você está querendo fazer um projeto imediatista, né? Mas, na verdade, tem um certo fundo de verdade, essa lentidão de você chegar num projeto de banco de dados. Aí cabe uma observação, que essa história de chegar num projeto de banco de dados, no fundo, é uma ideia de você ter um modelo abstrato dos dados. E, digamos assim, as técnicas ou as diretrizes mais tradicionais, elas são um pouco lentas para você chegar nessa objetividade. Mas por que são lentas? Porque a precisão é o paradigma forte, ou seja, você precisa fazer com que o teu modelo seja preciso. E a precisão aqui é confundida com demora. Então, um dos desafios que nós temos aí na área de métodos ágeis e banco de dados é como tornar o projeto de banco de dados ágil e, ao mesmo tempo, preciso. Acho que esse é o primeiro ponto aí que nós vamos jogar para a mesa discutir um pouquinho.
Eu acho que seria interessante, eu queria ouvir um pouco do que o Danilo ouviu na Agile 2006, que ele teve lá recentemente, e ouviu alguma coisa sobre isso. Eu queria que ele falasse a experiência dele a respeito.
Foi bem interessante. Eu fui na palestra do Scott Ambler e do Pramod Sadalage, que escreveram agora, acabaram de escrever o livro novo sobre refatoração em banco.
Repete o nome do segundo, como é que é?
Pramod Sadalage, é um indiano.
Ufa.
E foi muito legal, porque tinha bastante gente, né, na sessão, atendendo a sessão. E o Scott Ambler, ele começou jogando algumas perguntas para as pessoas na plateia, para fazer as pessoas refletirem, assim. E uma das perguntas que ele fez é assim: quantos daqui trabalham numa empresa que acreditam que os dados sejam uma coisa muito importante para a empresa, né? E a maioria das pessoas levantou a mão, porque a maioria das empresas consideram os dados como um asset da empresa, um ativo da empresa. E aí ele perguntou assim: bom, então, se é tão importante, quantas pessoas aqui têm os dados, né, o banco de dados, os dados totalmente perfeitos, não tem nenhum problema em produção, não tem nenhuma falha, os dados estão perfeitos lá, totalmente íntegros, e aí poucas pessoas, né? Então ele falou: ah, bom, então, se tem problemas em produção e muita gente acha que isso é importante, quantas pessoas aqui têm uma estratégia para resolver problemas de produção, né? E aí também pouca gente levantou a mão, né? E ele fez essa pesquisa também na internet e levantou os dados, e parece que não era só o pessoal que estava na sala, mas muitas das pessoas que responderam encontraram esses mesmos problemas. E ele falou assim: poxa, porque tem alguma coisa errada aí, né? Então, por que que eu não consigo ter uma estratégia? Que ele disse assim: ah, quem daqui trabalha num lugar onde a estratégia do pessoal de dados é não piorar mais do que já está? E aí bastante gente deu risada, assim, porque tem essa... um conflito natural, parece que, entre as pessoas de dados e pessoa que faz as aplicações que usam os dados, né? E acho que não devia ter isso daí. Então, a palestra foi em cima disso daí, ele falando que eu queria fazer uma alteração simples no banco, assim, como que eu alteraria o nome de uma coluna hoje e colocaria essa mudança, que teoricamente seria simples, amanhã em produção. Quem que teria segurança de fazer isso? E poucas pessoas têm, né? Não tem estratégias para fazer mudanças desse tipo. E aí cai um pouco nesse negócio da precisão, né? Porque você não precisa acertar da primeira vez, né? Então, como que o banco de dados acomodaria essa evolução, esse caráter evolutivo de sempre estar em busca da precisão melhor, mas sempre melhorando aos poucos?
É interessante perceber que essa parte de refatoração, a coisa mais simples possível de refatoração de código é mudar o nome de um método ou algo assim. É a parte mais simples. E mesmo isso, quando se fala em banco de dados, o pessoal tem um medo, um impacto muito grande, o pessoal está sem medo de fazer isso. Queria discutir um pouco sobre isso. Por que esse medo?
E mesmo porque, normalmente, a minha experiência de olhar para os nomes usados em bancos de dados, eles são péssimos, porque acho que o pessoal teve a formação na década de 70, onde era importante economizar duas letras ali, então os nomes são muito crípticos, não deixam claro o significado das coisas, né? Mas eles não querem mexer, porque todo mundo já conhece daquele jeito.
Aí acho que esse é um dos pontos importantes, essa discussão aí de projeto de banco de dados e métodos ágeis, né? O pessoal que é banqueiro de dados diria o seguinte: o problema não é que os dados estão ruins, é as aplicações que foram mal feitas que colocaram o dado ruim. Tá? Na verdade, tem vários problemas. Toda a experiência que eu tenho de mexer com dados volumosos, no mínimo 60% são dados confiáveis, os outros 40% são dados que necessariamente não são dados confiáveis, como CPFs, RGs, etc., que você vê muito lixo, né? Então, tem várias consistências de dados que não são corretamente feitos, né? As integridades não são feitas, e acaba isso sendo armazenado no banco, e isso não é mudado nunca. Mas o ponto fundamental, que eu acho que esse caráter, eu diria, essa lentidão, né, que os banqueiros de dados têm, tem uma explicação que, diferente das aplicações, quando você refatora um código e troca esse código de produção, você não tem uma herança, quer dizer, dificilmente você herda, troca dela, simplesmente troca de versão. Agora, vai trocar um banco de dados Fênix ou vai trocar um banco de dados onde você tem uma herança, uma instância de dados, que ela chega a ser 4, 5 anos. Então, na hora que você renomeia um atributo de um banco que, aparentemente, antes de você colocar em produção, não teria problema nenhum, que apenas trocaria o nome dessa variável ou trocaria a estrutura de dados, você tem um filho. Quando você cria um banco, você não cria só a estrutura, você cria a instância. Você alimentou esse banco por 10 anos, por 5 anos, por 2 anos. O volume que você tem para mexer nessas alterações, para mexer no banco de dados, não é só na estrutura, mas sim o que você faz com os dados que já estão lá, né? Mesmo que seja 60% confiáveis e 40% lixo, o que você faz com eles? Então, isso eu acho que um dos grandes desafios da área de métodos ágeis e banco de dados é ser capaz de evoluir estrutura e evoluir instância de dados. Né? Esses mecanismos não são tão simples.
Uma coisa que eu acho que falta, tem espaço para crescer bastante, são ferramentas que fazem isso, que lidam com o banco de dados e que permitam fazer uma refatoração de uma forma tão simples quanto nós fazemos no sistema. E um passo além seria, além de fazer isso só no banco de dados, uma ferramenta que você muda um atributo no banco de dados, ele refatora as referências dentro do banco e fora do banco, no software que interage com o banco.
O problema é o que você faz com os dados que estão que estavam lá. Esse é o ponto. Quer dizer, refatorar um projeto de banco de dados antes de entrar em produção é relativamente fácil, porque os dados são testes, são dados fictícios, etc.
Inclusive, nesse novo approach aí que eles estão propondo de banco de dados evolutivos, eles falam justamente isso, né? Que cada refatoração é uma migração, na verdade.
Exato, esse é o ponto.
Então, eles tentam criar uma coisa que você consegue migrar de cada ponto isso. No tempo até isso. O tempo atual. Você consegue recriar tudo que mudou, não só a estrutura, mas os dados que estavam lá dentro, né?
E aí, uma coisa que os autores mais recentes, mesmo em pesquisa em banco de dados, o pessoal está começando a enxergar, é que não basta só evoluir o esquema. Quer dizer, o esquema que eu quero dizer é a descrição das estruturas de dados. E essas ferramentas evoluíram bastante, quer dizer, com mais facilidade ou menos facilidade, você consegue refatorar sua estrutura de dados, consegue melhorar sua capacidade de abstração, consegue, de certa forma, colocar uma linha de evolução de esquemas. Isso é uma área também que, para os banqueiros de dados que não são tão ortodoxos, né? Essa área de evolução de esquemas, ela também cresceu muito na área de banco de dados, mas ela esbarrou aonde? Esbarrou depois que eu montei um esquema, que eu povoei o banco durante 2, 3, 4 anos, eu tenho uma herança grande para tratar. Então, ferramentas para mexer, né? E para fazer o que eu chamo de migração e integração de dados, essa é o grande desafio que tem que ser superado do ponto de vista técnico, né? Para que os métodos ágeis possam ser aplicados.
Então, mas refatorações simples, você diria que é um problema superado já? Por exemplo, mudar o nome de um atributo, mudar o nome de uma tabela, inclusive mudando as story procedures. Uhum. Isso as ferramentas já dão conta
tá,
hoje
então,
em dia?
As ferramentas que mexem em story procedure, não necessariamente. Mas o nome das estruturas de dados, né? Dos atributos, você consegue fazer essas mudanças com facilidade. O problema é que o pessoal segura para não fazer essa mudança, porque não é a mudança em si do nome do atributo, mas sim o tipo do dado, etc., da herança, né? A herança maldita ou bendita, dependendo da área que você está.
Mas vamos escolher outros problemas, porque, na verdade, o Jeff está devendo para a gente uns podcasts aí sobre banco de dados e está querendo aqui que a gente faça o podcast dele. Então, você está devendo esse.
Não, sem dúvida. Você falou um grande desafio. É que métodos ágeis de banco de dados é um desafio empolgante, né? E não tão atacado, né? Mas, com certeza, isso é um dos assuntos que nós vamos tratar em vários podcasts aí.
Posso mudar aí para outro assunto bem cabeludo?
Vamos lá.
Aproveitando, pegando uma outra pergunta que foi enviada pelo Saulo Cavalcante, da Fundação Getúlio Vargas, ele escreveu para agilcop@gmail.com e perguntou para a gente como se adequar ao CMM nível 2 utilizando XP. né? CMM nível 2 é uma certificação que verifica se o seu processo de desenvolvimento de software segue algumas premissas básicas do CMM, né? O Capability Maturity Model, que foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute da CEI, da Carnegie Mellon, e que é uma filosofia muito diferente de métodos ágeis.
Completamente diferente.
E ele perguntou como adequar para CMM nível 2 uma equipe que usa XP. Talvez tenha outra pergunta, se a gente quer se adequar, né? Mas sei lá, supondo que a gente por algum motivo queira, normalmente no mercado aí tem muitos clientes ou gerentes que acham que isso é uma boa coisa e exigem essa certificação. Então, às vezes, você é forçado a ter a certificação porque o seu cliente requer isso. É possível você trabalhar com CMM nível 2 e ainda usar XP?
Se você for pensar do lado burocrático do CMM, que você tem um monte de documentação para ser feita, né, diversas coisas exigidas pela certificação, né, para ver se você tem ou não, esse lado burocrático acho que é incompatível, né, com XP.
Eu lembro de uma vez que eu vi o Ken Catchback falando e perguntaram, como é que eu junto o CMM e XP? Ele respondeu, não junta, não dá para fazer isso. Que, de alguma forma, XP você tenta aliviar a documentação, aliviar o processo, e CMM é o processo e documentação. Então, não dá para misturar as duas coisas.
Mas do ponto de vista, no final, acho que assim, o objetivo dos dois é o mesmo, né? Que é melhorar, você ter mais garantia de que vai fazer um sistema que resolve o problema, né? Então, se você for pensar mais, acho que é abstrato aí...
Mas vamos tentar ser otimistas. Suponha que a gente precisa ter CMM nível 2, senão a gente vai perder esse contrato e a gente quer ser o mais ágil possível. Dá para a gente encontrar um meio termo aí?
Dá para ter um meio termo, mas é um meio termo que vai usar um outro método ágil, como o Scrum, por exemplo. Porque nesse caso, Scrum é um método mais, vamos dizer assim, administrativo. E ele pode ser usado junto com CMM, mesmo nível 5 no caso. Depende do quê? Depende de não ser um método, uma metodologia de programação puramente, mas uma metodologia de trabalho. E Scrum é mais isso, é uma metodologia de trabalho. É. E existem empresas que fazem Scrum com CMM.
Tem uns artigos também, até na conferência que eu fui agora em julho, teve um, eu não cheguei a poder assistir, mas teve um artigo que ele publicou sobre como essa compatibilização entre CMM e XP. E se você for pensar nesse nível mais abstrato aí, de que tem essa compatibilidade de ideais, até dá para você adaptar um pouco o CMM, porque um processo XP ele está preocupado com as mesmas coisas, né? Que o CMM, o nível 5, que é o mais alto, está preocupado com melhoria contínua, né? Quantificação disso. E XP também está preocupado em sempre melhorar. Então, acho que esse é um ponto que... Eu não sei dizer aí onde é que são os pontos de contato entre as duas coisas, mas eu acho que até...
De qualquer forma, nós não somos especialistas em CMM.
Mas se alguém quiser escrever a respeito, nós podemos tentar rebater ou tentar achar um consenso.
Sim, mas tem gente preocupada com isso aí. Acho que se a gente procurar alguns artigos aí na web ou nas conferências, tem gente estudando isso. Então acho que
É que eu vejo minha visão um pouco diferente, que eu acho que tem uma encruzilhada que a gente escolhe entre métodos ágeis ou algum método mais formal como CMM. E quando você escolhe CMM, acho que você acaba se afastando um pouco da agilidade.
Mas a gente vai perder um grande mercado se a gente completamente abrir mão das empresas que precisam de algo tipo CMM, né?
Mas CMM é aquela certificação que vai de 1 a 5. Quanto mais certificado, melhor. E competir, tentar ter CMM nível 3, 4 ou 5, é tentar de alguma forma competir com os indianos, que eles que têm tudo isso. E aí, como é que a gente faz?
Não faz. Não temos feito, né?
Pois não temos feito, exatamente.
Não temos conseguido ir para esse lado. Talvez o que o Kent Beck diz quando veio aqui é que ele falou, se vocês forem para o lado de CMM, vocês vão sempre perder dos indianos. Você tem que tentar fazer algo novo, usando até essa boa sinergia entre a cultura brasileira e a flexibilidade XP, para talvez através dos métodos ágeis ter um diferencial em relação aos indianos. De qualquer forma, acho que tem espaço, tem mercado para todo mundo. A gente pode ser feliz e os indianos também.
Outro ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte...
Mesmo porque comida indiana é uma maravilha.
Os métodos ágeis, eles não são muito difundidos, principalmente no Brasil, e eles não têm tanto crédito, não são tão confiáveis do ponto de vista das empresas. As empresas têm um certo receio em adotá-los. Então, a questão é, como convencer ou como mostrar para o cliente ou para uma empresa que é interessante a adoção de métodos ágeis, que eles vão ter benefícios?
Tem uma sugestão que eu li alguém falando isso da lista de discussão uma vez, que eles falaram, você não precisa falar para eles que você está usando métodos ágeis, você vai usar e vai entregar software continuamente, software funcionando, e vai continuar entregando e ele vai gostar.
Mas o cliente tem que estar sempre presente, né? Que é diferente. Mas, na verdade, Eu, pela minha experiência, o difícil não é convencer os clientes. Os clientes gostam de métodos ágeis porque eles gostam de acompanhar e gostam de receber o software com frequência. Quem não gosta são os programadores, os desenvolvedores e os gerentes que...
Não, os programadores também gostam. Quem não gosta são os gerentes tradicionais, vamos dizer assim.
É, os problema... programadores tradicionais também não, porque eles trabalharam de um jeito há 20 anos, de repente chega um pessoal de XP falando, não, agora você vai mudar completamente o jeito que você trabalha. Pelo menos eu, pessoalmente, tenho tido mais resistência dos gerentes e dos programadores do que dos clientes.
É, mas a questão é, como convencer um gerente ou um diretor de uma empresa a adotar uma metodologia que não se baseie em documentação e garantir que aquilo vai dar certo? Porque eles estão acostumados a desenvolver com um processo lento, burocrático, que tem 1000 formulários, 1000 documentos. No final, eles têm muitos documentos e pouco software, né? Como convencer que o nossa proposta é mais efetiva do que essa que eles já estão acostumados e que funciona na medida do possível para eles?
É, eu acho que se você propor uma metodologia que a cada final de mês você vai mostrar para ele tudo o que ele pediu no mês anterior, e ele pode propor mudanças a cada mês, e que você vai entregar um software com qualidade que vai ter poucos bugs que ele não vai perceber depois, acho que é um bom argumento.
Mas é isso aí, né? Entregar
porque
software com valor de negócio.
Alguém não gostaria disso. Né?
Isso é fazendo um trabalho de qualidade. Né?
Sim.
Na verdade, acho que convencer uma pessoa... Um cliente ou um gerente é fácil, desde que esse gerente seja uma pessoa razoável. Daí você mostra trabalho de qualidade, ele vai ser convencido. A dificuldade é que no Brasil a gente tem, sei lá, 10 mil gerentes e 30 mil desenvolvedores fazendo software aí diariamente. Como é que a gente convence esses 30 mil de que esse é um jeito melhor? Aí eu já não sei. Nós que adotamos métodos ágeis somos muito poucos no Brasil, pelo menos.
Tem um artigo do Scott Ambler também que ele lançou. Ele comentou até na conferência sobre crossing the chasm, que ele fala, né? Cruzando, passando do limite. E ele divide as empresas em uma curva normal. E tem as pessoas que adotam métodos ágeis logo no início, os inovadores, né? Tem os early adopters que adotam cedo. E depois tem a maioria que vem depois na metade da curva, que são os que adotam com alguma evidência de que funciona, são aquelas empresas que são mais um pouco pé atrás. E as outras que são totalmente pé atrás, que enquanto não tiver estudos, né,
científicos
provando que métodos ágeis melhoraram mesmo, elas não vão adotar, né? Então, ele diz que ele acha que os métodos ágeis, pelo menos lá nos Estados Unidos, está começando a cruzar esse limite aí. Que ele acha que o que falta agora, né? Ele até propôs para as pessoas que estavam na conferência é fazer estudos mesmo de casos de sucesso para divulgar esses estudos cada vez mais e mostrar o quanto os métodos ágeis realmente melhoram a qualidade do software para provar que eles têm resultado efetivo.
Só uma analogia, se a gente for olhar, as pessoas têm relutância com relação ao software livre ainda.
Sim,
então é uma coisa assim, é meio difícil de entender. Se as pessoas têm relutância com relação ao software livre, imagina métodos ágeis. Então, acho que a gente tem ainda bastante tempo para até chegar a alguma coisa. É uma cultural.
Tem muita gente em informática que é ainda conservador, né? E informática é uma área que não dá para ser conservador.
É, mas não são só os desenvolvedores mais experientes. Alguns novos desenvolvedores, por até uma questão de não querer partilhar do código, tem alguma tendência a não adotar método ágil. Então, essa dificuldade acontece comigo com os programadores mais novos, né? Desde que eles não queiram interagir entre si.
Então agora passar para o Paulo, para ele fechar nosso programa. Paulo, por favor.
Bom, então é isso. Acabamos o 8º AgileCast. Agradecer aí a vocês ouvintes. Qualquer nova dúvida, agilecop@gmail.com.
Tchau, tchau.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi um grande prazer para nós. E gostaria de agradecer o nosso engenheiro de som, o Pedro Koller, aqui do LAMI, o Laboratório de Música e Informática da ECA USP, e do professor Fernando de Azeta, coordenador do laboratório. Agora vocês vão ouvir uma música feita por um compositor lá de Pernambuco, chamado Sérgio Boi, que é realmente um compositor ultra criativo, que faz um trabalho de excelente qualidade. Vocês podem procurar no Google o Sérgio Boi, que vocês vão encontrar algo dele. Um abraço.
se há alguma esperança, algum caminho novo pra minha alma viajar. Nuvem negra de mentira, ai, frustração. Eu sei que há algo, algo mais por trás de tudo isso. Onde está a resposta? Onde está a resposta? A noite está caindo sobre o mundo e minha vida já não pode.